Se fala muito de assédio moral em vários lugares. No trabalho, por exemplo, é um tema muito conhecido. Mas o assédio moral na família, a relação dentro da família da violência doméstica e a questão da mulher? Quem tem uma obra produzida exatamente com o tema assédio moral na família é a advogada que é coordenadora adjunta da Escola de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Também ela é fundadora e presidente da Comissão de Acesso à Justiça da Subseção de Maringá. Estou conversando com Kenza Borges Senjik. Doutora Kenza, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvintes.
A questão do assédio moral na família, que é o título da obra que a senhora produziu, qual é o aspecto principal desse assédio? Ainda é a mulher a principal vítima?
Infelizmente, algumas pesquisas demonstram que a maior vítima ainda é a mulher. Nós ainda vivemos em uma sociedade um tanto quanto machista e, infelizmente, o foco maior da violência doméstica ainda pode ser confirmado que é a mulher.
O que se deve? A gente tem aquela coisa da tradição, daquele discurso machista, esse é o principal fator?
Na realidade, a gente vê assim, que existe um costume, né, Gilson, de uma educação agressiva, baseada numa discussão, numa briga. Muitas famílias têm a agressão intrafamiliar e acreditam que é um comportamento normal, que é um comportamento comum a todas as famílias. E esquecem que família precisa ser sinônimo de amor.
Então significa que essa violência, de certa forma, ela é naturalizada até mesmo pela própria mulher e pela criação que ela sofre, daquele ambiente familiar em que a mulher tem um papel e o homem tem outro?
Na verdade, a gente percebe que com o tempo, com os anos, né, nós estamos vendo que existe muita discussão dos direitos da mulher, da dignidade da mulher como ser humano, que deve ser tratada como o homem dentro de uma igualdade, principalmente dentro da entidade familiar. Então, quando a gente discute a violência intrafamiliar, a gente discute a violência contra a mulher, a gente tem uma tendência, graças a Deus, né, dessa violência ser minimizada, ser tratada, ser evitada, que é o que a gente quer num estudo dessa natureza, que é a prevenção.
Agora, existe um respaldo jurídico que protege a mulher ou nós ainda estamos muito atrás em relação a defender a mulher e os seus direitos?
Na verdade, a gente tem legislação. Nós temos, né, dentro da área civil, dentro da área criminal, várias leis que protegem a mulher. Nós buscamos, hoje em dia, principalmente a prevenção, a mudança de mentalidade, a mudança de educação. Dentro de uma violência, eu trabalho dentro da área de violência psíquica, né? A gente quer que as pessoas não se deixem se posicionar como vítimas. E da mesma forma, a gente também quer evitar que agressores não existam. Tem essa dupla função, né, na educação. Mas legislação nós temos a Lei Maria da Penha, nós temos o Código Penal, que prevê a violência, seja física, seja psíquica. O ECA, se nós formos falar de criança e adolescente. E também temos dentro da esfera civil, né, indenização, tutela inibitória, que é preventiva. Então, de fato, eu acredito que não há falta de legislação. Falta, sim, o quê? A prevenção. Nós trabalharmos com a educação, com a modificação da mentalidade das pessoas.
Agora, quando se fala em educação, pelo que a senhora desenha aí, uma série de outros dados que a gente vê em relação, por exemplo, à criança, à homoafetividade, parece que a família, que é ou deveria ser a instituição protetora, talvez em alguns casos realmente ela seja isso, ela parece também que é um meio que um ninho de violência. Muito da violência que a gente sofre é a família que é a que potencializa mais essa violência.
Infelizmente, a gente tem esse contrassenso, sabe, Gilson, de nós termos a entidade familiar como um ninho que deveria ser de amor, de afeto, respeito, segurança, enfim, só palavras boas, né? E a família, ela é vista, inclusive dentro do direito, como a responsável pela formação e a estabilidade da personalidade de seus membros. O que a gente vê é que uma violência doméstica, seja ela física ou psíquica, ela gera consequências no ser humano, na vítima, e ele leva isso para a sociedade. Então, nós temos que nos preocuparmos com a entidade familiar, com a saúde de nossas famílias, principalmente porque é a família responsável pela criação, pela formação psíquica dessa pessoa, e é essa pessoa que vai conviver em sociedade.
Agora, a gente também tem uma família que está mudando, quer dizer, a família deveria mudar, pelo menos porque a gente tem uma sociedade em que as relações que a gente estabelece entre nós, na economia, nas instituições, ela tem mudado bastante. Quer dizer, a mulher se emancipa, mas ao mesmo tempo existe uma instituição familiar que não avança um pouco, como avança, por exemplo, o mercado de trabalho em relação à emancipação da mulher.
Eu sou bem positiva com relação à evolução do ser humano. Eu acredito que nós estamos caminhando. Quando a gente reconhece que existe violência intrafamiliar, inclusive não somente a física, mas também a psíquica, quando a gente começa a trabalhar algo tão novo como o assédio moral na família, nós estamos em evolução. A nossa Constituição Federal de 88, ela foi uma das pioneiras a prever a dignidade da pessoa humana dentro do nosso país. Então, com isso surgiram vários direitos de reconhecimento, de efetivação de fato. Vem cá, o que é dignidade? E a dignidade da pessoa humana, ela também tem que ser respeitada dentro da família. Então, eu sou bem positiva com relação à evolução do ser humano. Eu acho que quando a gente começa a reconhecer diversos costumes que a gente tinha, né, agressivos, quando a gente fala assim, o assédio moral no trabalho, que há anos se discute, hoje muitas pessoas não se colocam mais, não se deixam mais se colocar no papel de vítima. E muitos antigos agressores se cuidam, né? O bullying na escola, como a gente tem discutido bullying, e o bullying na escola sempre existiu, não é verdade? Então, quando a gente começa a reconhecer esse tipo de violência, que antigamente não era sequer visto, porque era tido como algo normal, nós estamos em evolução, né? Uma evolução muito positiva do ser humano.
Agora, tem aquela ideia de que a mulher também, ela precisa procurar os seus direitos, que a mulher também tem que reagir, porque muitas vezes a gente tem aquele discurso de passionalidade da mulher que incomoda um pouco a própria mulher. A mulher tem que também tomar a atitude dela se defender.
Na realidade, o que a gente percebe dentro de uma violência doméstica, a vítima, ela tem uma dificuldade muito grande de se reconhecer como vítima. Então, a teia psíquica que é criada pelo agressor faz com que a vítima dificilmente ela consiga, num primeiro momento, se reconhecer como vítima. No assédio moral, como é uma violência psíquica, no começo, a vítima, normalmente, ela se acha culpada. Ela acha que a culpa daquela montoeira, né, de agressões, que inclusive pode se caracterizar por brincadeiras, chacotas, a culpa é dela. Aí depois ela tem vergonha de reconhecer, vergonha, porque ela acha que aquelas agressões é falta de amor, e de fato é uma falta de afeto. Então, assim, não é tão simples como a gente acha. Não é tão simples. É lógico que a posição da vítima, num primeiro momento, é essencial. É essencial. Quando a vítima se coloca, olha, eu não quero ser vítima, você não pode fazer isso comigo, porque eu sou ser humano digno de respeito, digno de a dignidade da pessoa humana, peraí, né? Então ela já coloca um bloqueio com relação ao agressor. Mas, infelizmente, a violência doméstica é muito complexa, é muito complexa. Então, de fato, a vítima, quando ela percebe a situação, ela já está enredada na teia de violência.
Doutora Kesa, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Obrigada, Gil, pela essa nova oportunidade. Obrigada, ouvintes. E vamos, de fato, cuidar da saúde de nossas famílias, né? Vamos buscar amor, afeto, respeito. Vamos buscar uma felicidade plena, né?
Recado dado, mais que dado. Muito obrigado.
Obrigada, Gilson.